O número de crianças e jovens no sistema de acolhimento diminuiu de 2020 para 21. É uma diminuição de 5% em relação ao relatório anterior. Lê-se no relatório CASA que a Segurança Social hoje apresenta. Inês Martins.
Estavam no sistema de acolhimento mais de 6.300 crianças e jovens em 2021. Contas feitas, são menos cerca de 300 em relação ao ano anterior. Mas se por um lado este número diminuiu, por outro, cresceu a quantidade de jovens que fica durante mais tempo em instituições desde 2016. O registro de 2021 fala em mais de 1.400 crianças institucionalizadas por um período igual ou superior a 6 anos. Para um jovem de 18 anos, 6 anos é um terço da vida. Os números são do relatório CASA, Caracterização Anual da Situação de Acolhimento das Crianças e Jovens. A negligência foi o principal motivo que levou estas crianças a entrarem no sistema de acolhimento. Segundo o relatório, a maior parte dos casos tem que ver com a falta de supervisão e acompanhamento familiar. O que nos leva aos próximos números. 6 em cada 10 crianças já tinham uma medida de proteção anterior, a maioria junto dos pais, sendo que mais de 100 regressaram ao sistema de acolhimento. A maioria dos jovens ficou em instituições, só 3,5% ficou com famílias de acolhimento.
Um resumo deste relatório CASA, que chega com cerca de 8 meses de atraso. De acordo com a lei, o Governo tem de apresentar no Parlamento o relatório anual sobre a situação de crianças e jovens que residem em lares ou com famílias de acolhimento até ao final de março de cada ano. O Presidente da Câmara de Lisboa vai estar hoje com a Ministra da Presidência para avaliar danos da forte chuvada que se abateu quarta-feira na cidade de Lisboa e arredores. Em entrevista esta noite à SIC Notícias, o autarca da capital, Carlos Moedas, disse que está a contar com o apoio do Governo para recuperar estragos avaliados em milhares de euros.
Temos danos materiais graves nos restaurantes, nos comércios, e são danos que as pessoas vão ter que ser ressarcidas, vão ter que receber alguma coisa, vamos ter que os ajudar. A Câmara Municipal fará a sua parte, mas não podemos estar sozinhos. E, portanto, aquilo que eu combinei com a Sra. Ministra Mariana Vieira da Silva é amanhã estarmos na área metropolitana para lhe podermos exatamente pedir essa ajuda. Esta noite vamos estar a registar, vamos estar a contar, vamos estar a ver qual é o montante que precisamos, mas quando eu olho para aquilo que se passou em Alcântara, aquilo que se passou na Estrada de Benfica, aquilo que se passou no Campo Pequeno, tudo isto são realmente muitos, muitos milhares de euros que foram ali totalmente destruídos.
Desde o início da noite, na cidade de Lisboa, há túneis e outros pontos da capital que estão encerrados por prevenção, como explica a diretora do Serviço Municipal de Proteção Civil, Margarida Castro Martins.
Já encerramos preventivamente os túneis da João 21, o túnel de Entrecanto e o túnel do Campo Grande. Portanto, foram locais que ontem nos trouxeram algumas preocupações e, além disso, também temos identificado vários pontos que nós chamamos pontos negros, que são locais onde, quando, por questões estruturais mesmo do próprio sistema de saneamento da cidade, são locais que nós antecipamos e que sabemos que normalmente inundam sempre. É um caso muito concreto ali a Gacotim, com os Estados Unidos da América, ali na freguesia de Alvalade. É um ponto negro porque não tem a ver com falta de limpeza de sumidores, tem a ver mesmo com a própria estrutura do coletor. E, portanto, são esses pontos negros que nós temos na cidade, que estão a ser monitorizados e que, em caso de necessidade, imediatamente será prestada a circulação pelas forças policiais.
Ora, Leiria, Lisboa, Setúbal, Santarém e Faro continuam com aviso laranja devido às previsões de chuva forte, rajadas de vento intensas e mesmo trovoadas. O IPMA indica que esse aviso se mantém até às 9 da manhã. Nos distritos de Lisboa e Setúbal aplica-se também o aviso amarelo na zona costeira até às 6 da tarde. No continente mantém-se o aviso amarelo para os restantes distritos, aviso amarelo também no arquipélago da Madeira. Os grupos ocidental e central do arquipélago dos Açores estão em alerta laranja. Bruxelas e Washington já condenaram a execução do jovem iraniano que participou em protestos em Teherão em setembro. Mohsen Shekari tinha 23 anos, foi condenado por inimizade contra Deus. A União Europeia pede a Teherão que tenha uma política coerente com a abolição total da pena de morte. Apela também ao regime islâmico para se abster de utilizar confissões forçadas e publicadas como base para determinar os factos dos alegados delitos. Em nome dos 27, Peter Stan, o porta-voz do Serviço Europeu de Ação Exterior, instou o Irão a cumprir com as obrigações consagradas no Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, do qual o Irão faz parte. Em Washington, o Departamento de Estado norte-americano considera que a execução de Mohsen Shekari representa uma escalada sinistra das tentativas do regime para eliminar as críticas e esmagar os protestos. A Polícia Judiciária encontrou vestígios de sangue de animais nos envelopes que chegaram segunda-feira à Embaixada da Ucrânia em Lisboa. Para além disso, as cartas tinham também olhos de animais. De acordo com o Expresso, os envelopes terão sido enviados da Alemanha. A publicação cita uma fonte que adianta que a identidade do autor vai ser revelada em breve. Este fenómeno tem-se repetido em várias embaixadas da Ucrânia, um pouco por toda a Europa, de acordo com o ministro ucraniano dos Negócios Estrangeiros, pelo menos em 15 países. E o Papa Francisco chorou ao mencionar esta quinta-feira o sofrimento do povo ucraniano durante uma oração em Roma, durante a festa da Imaculada Conceição, que, tal como em Portugal, marca um feriado em Itália. O presidente russo assumiu que pretende continuar os ataques contra as infraestruturas essenciais da Ucrânia, apesar dos apelos internacionais, em resposta à destruição de parte da ponte da Crimeia, que faz a ligação entre a península ocupada desde 2014 e o território russo. Volodymyr Zelensky, no discurso desta noite, afirmou que o regime russo deve ser acusado de terrorismo pelo uso massivo de minas terrestres na Ucrânia. O presidente Zelensky refere que há mais de 170 mil quilómetros quadrados de território considerado perigoso por causa das minas e engenhos explosivos deixados pelas tropas russas nas zonas por onde passaram.